Hoje nós vamos trazer para vocês os assuntos da unidade 3 e 4, que é o material que foi preparado pelo professor Rock Brinkman, como eu já falei para vocês, um professor do meu departamento, e que no momento que ele escreveu essa obra, nós estávamos passando por um processo de alterações na contabilidade. Que tipo de alterações eram essas ou são essas? Nada muito profundo, vamos dizer assim, porque o que mudou na realidade foi a questão das normas internacionais que a contabilidade brasileira também agora tem que obedecer. Obedecer no sentido de que existe um padrão internacional para que as empresas que estão vindo hoje para o nosso país possam também trazer as suas demonstrações para análise dos nossos investidores aqui no Brasil, por que não? E que também nós possamos, então, avaliar, analisar as demonstrações publicadas dessas organizações internacionais em qualquer parte do mundo, ou do globo, se vocês assim o quiserem. Então, a Lei 11.638, lá em 2007, ela trouxe algumas alterações, claro, mas que dizem muito mais respeito à questão de algumas normas de classificação de balanço e de registro dos fatos contábeis. Por exemplo, já na aula anterior eu disse para vocês que as obras anteriores a 2008, elas estavam ainda com a estrutura dos balanços ou das demonstrações de um pouco diferente. Ou seja, já falamos, o professor Roque já colocou aqui no ambiente para vocês, e no ambiente não, desculpa, no livro, a nova estrutura do balanço patrimonial, que se divide em ativo, esse ativo se divide em ativo circulante e ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante, nós temos os subgrupos, investimento imobilizado e intangível, passivo, o passivo dividido em passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Qual é a novidade no patrimônio líquido? A grande novidade no patrimônio líquido diz respeito à conta lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, a lei diz que a conta lucros acumulados deve sempre ser zerada ao final de cada exercício social. Vocês vão observar que nas demonstrações, nos exemplos que eu dou, eu não zero essa conta. Por quê? Porque a lei manda que a empresa SA faça isso. E é uma obrigatoriedade da contabilidade fazer o zeramento dessa conta. De que forma? Teve lucro remanescente, o que tem que fazer? Tem que distribuir, mas não distribuir para os sócios. Por quê? Porque os sócios recebem, sim, dividendos. E vocês hão de convir comigo que se a empresa tivesse que distribuir esses lucros remanescentes para os sócios, em um momento da vida dela, teria que pagar esse dividendo, porque o dividendo passa a ser uma dívida da entidade para com os seus sócios ou acionistas. Se é uma dívida, vai ter um momento que vai ter que ser pago. Pagando essa dívida, vai acontecer o quê? Vai diminuir o capital de giro da empresa por conta de uma obrigação que ela tem que cumprir. Então, por essa razão, que não é obrigatório, então, a lei não manda distribuir todos os lucros que sobraram na empresa para os sócios, e sim criar contas de reservas de lucros para que essas contas possam ser utilizadas no futuro. Por exemplo, a conta reserva legal é uma conta obrigatória por lei, eu tenho que criar a reserva legal. Mas a lei que obriga isso é a Lei 6.404, com as suas alterações, inclusive com a 11.638, que está lá junto, e a 11.949. Então, eu gostaria assim, de dizer para vocês que essa obrigatoriedade é muito mais para uma sociedade de capital aberto ou uma sociedade S.A. mesmo de capital fechado. Mas as empresas de ordem familiar, ou mesmo que não sejam de ordem familiar, mas as limitadas, as firmas de pequeno porte, de microempresa, ou mesmo MEI, elas não têm essa obrigatoriedade, não têm que observar isso. Por isso, então, que pode-se deixar saldo na conta lucros acumulados. Agora, para que se pode usar saldo da conta lucros acumulados? Só para vocês entenderem um pouquinho. Ela pode ser utilizada também para que eu possa aumentar a capital social. Mas é interessante aumentar a capital social? Vocês estariam me perguntando. Sim, é importante, é bom. Por quê? Porque significa que o capital próprio da empresa aumentou, Por consequência, o próprio valor do dividendo vai mudar, a proporção do dividendo vai ser maior, ou seja, a remuneração do sócio passa a ser maior. Então, ele não precisa distribuir o lucro para receber em forma de dinheiro, mas ele pode distribuir esse lucro para aumento de capital social. Esse aumento de capital social vai dar a ele, então, no futuro, um maior valor de dividendo. Assim como a própria reserva legal na SA é obrigatória ser constituída, por que ela é obrigatória ser constituída? Para que efetivamente seja utilizada para aumento de capital social e quando a empresa tiver muitos prejuízos, ela possa ser utilizada para melhorar esse prejuízo, ou seja, para zerar esse prejuízo, se assim for possível. Em relação à reserva legal, eu gostaria muito que vocês fossem lá no artigo 193 da lei e dessem uma boa lida nesse artigo. Depois, se vocês tiverem dúvidas quanto à reserva legal, como se constitui e tudo mais, vocês vão perceber que nós vamos a constituí-la. Já lá no exercício da Companhia Canarinho, que é uma atividade que o professor Roque deixou aqui na atividade da unidade 2, então, a reserva legal lá já está dizendo para que serve. E, eventualmente, com dúvidas, eu estarei à disposição para tirar essas dúvidas. Então, em outras palavras, essa unidade 3 veio reforçar isso. Eu fiz aqui alguns slides para vocês, só para mostrar um pouquinho a questão da lei em si, o que ela trouxe, e os princípios de contabilidade. Se vocês observarem na unidade 3 de vocês, o professor Roque ainda deixou aqui como base para os princípios a resolução da lei, a resolução 774 com a 750 sobre os princípios de contabilidade. Eu gostaria de dizer para vocês que eu já tenho aqui atualizado para vocês um slide que mostra o que a resolução 1282 de 2010 fez de atualização em relação à resolução 750. Ou seja, em outras palavras, a resolução 750 ainda é utilizada, mas com as alterações da resolução 1282. Então, vamos aos slides para vocês entenderem um pouquinho o que aconteceu. Também, antes de começar, eu quero deixar claro para vocês que o que eu vou cobrar sobre os princípios de contabilidade é muito mais que vocês entendam o que cada um faz e como entendimento para a vida de vocês depois como gestores de empresas, já que estão fazendo um curso de administração, é saber que o contador não pode fazer os lançamentos a seu gosto, a seu bel prazer ou amando do gestor. Aquela brincadeira lá da década de 90, talvez vocês sejam muito mais jovens do que isso, de que 2 mais 2 para o administrador pode ser 4, pode ser 3, pode ser 5, pode ser 2. Por favor, isso não existe em contabilidade. Vocês vão rir da minha cara, você vai estar tirando sarro. Não, o que eu quero dizer é que o contador, ele tem regras para serem seguidas. Que regras são essas? São os princípios. Então, o administrador também deve conhecer esses princípios para que não venha sugerir ao contador que faça coisas que a nossa ética, os nossos princípios não nos permitem fazer. Tá? Então, vamos lá. Essa lei, então, 11.638, que o professor Roque coloca no ambiente, é para mostrar a questão muito mais de que os demonstrativos contábeis devem ser vamos dizer assim, ter a mesma forma que os demonstrativos de todo mundo, para que se possa, então, ter uma análise mais completa, sem dificuldades de interpretação pelos sócios, acionistas, pelos usuários externos. Muito mais para isso. A Lei 6.404, de 76, que tem o apelido de Lei das S.A.s., ela tem essas resoluções todas, essas alterações de lei todas já incorporadas no seu ambiente. É só vocês irem lá no site www.planalto.gov.br e pedir essa lei já compilada e tenham ela, então, em seu material de estudo para vocês conhecer. Para efeito da disciplina de contabilidade básica, nós não vamos utilizar essa lei como um todo, pelo amor de Deus. Gostaria que vocês conhecessem, que vocês entendessem. Tem toda a parte do que o conselho de administração faz, qual é o objetivo de ser um conselho de administração, o que é o conselho consultivo, o que é uma avaliação pelos auditores independentes. Tudo isso está lá na lei. Os tipos de ações que existem, como que esse capital é dividido, quem pode abrir esse tipo de sociedade. Então, os artigos iniciais são muito mais de ordem de observância por parte de quem está a fim de criar uma empresa SA. Para nós contadores, o que importa não é só essa parte, lógico, nós também temos que conhecer essa parte, mas na contabilidade básica nós vamos apenas nos ater aos artigos 175 a 202, tá? Lógico que tem muito mais do que isso de artigos na lei. Junto com a alteração da lei das SAs pela 11.638, surgiu também os CPCs. Mas o que são os CPCs? Então, os CPCs são a Comissão de Pronunciamentos Contábeis, que vem tentar padronizar, então, essas demonstrações em nível internacional. E o próprio artigo 5º da lei 11.638 diz que legaliza o grupo que regularizará os estudos sobre isso. Então, essa comissão, depois a gente vai ver quem são as entidades que estão aí estudando os CPCs, nem todas ainda estão completamente sanadas as dúvidas, todos estão criados. Também vocês podem entrarem lá no site do cpc.org.br, que vocês têm lá todos os CPCs para dar uma analisada. Para conhecimento. Quais são as entidades que fazem parte dessa Comissão de Pronunciamentos Contábeis? A Associação Brasileira de Companhias Abertas, a Abrasca, a Associação Brasileira de Analistas e Profissionais de Investimentos e de Mercados de Capitais, a APIMEC, a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, o Conselho Federal de Contabilidade, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, o IBRACOM, a Fundação de Estudos e Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, da FIPECAF. A FIPECAF é uma fundação que faz parte da USP, quer dizer, congrega professores da USP dos departamentos de Contabilidade, Administração e Economia. Só para vocês saberem quem são os estudiosos que fazem parte da FIPECAF. Em relação aos princípios de contabilidade, o professor Roque coloca aquilo que eu falei para vocês, a resolução 750, combinada com a 774. E lá não se chamava de princípios de contabilidade, se chamavam princípios fundamentais de contabilidade. O que que a resolução 1282 de 2010 fez? Tirou esse nome, depois vocês vão ter na página de vocês um slide onde vai fazer a comparação para vocês de cada artigo, para vocês verem o que mudou. Os principais objetivos dos princípios são colocar, então, a legitimidade às normas brasileiras de contabilidade, que são conhecidas como NBC, e, ao mesmo tempo, tendo regras, assim como vocês na administração têm a associação de vocês, ou a confederação, né? Nós temos, então, o Conselho Federal de Contabilidade, que vem, então, ajudar a interpretar essas resoluções que são a ética e o que os nossos contadores temos que observar. Quais são os princípios de contabilidade agora? Nós temos o princípio da entidade, onde separa o que é do sócio da entidade, por isso que eu falei que o capital próprio, lá quando eu falei de PL, não é mais do sócio, e sim passa a ser daquela entidade que foi criada. Então, por exemplo, o que a gente mais vê hoje na atual sociedade? Uma pessoa cria uma empresa e tenta viver de acordo com o que a empresa dá em termos de capital de giro. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa já começa administrando errado. Porque quando ela cria uma empresa, a empresa tem que ser separada da pessoa física. A pessoa física que criou a empresa, ou é o sócio, ou é o administrador, é alguém que está cuidando dessa empresa. Para começo de conversa, já tem que separar os dinheiros de cada uma das pessoas aí envolvidas. O que foi entregue para a sociedade que foi criada a título de capital, em forma de dinheiro, esse dinheiro tem que ficar para a entidade. O dinheiro do sócio vai vir de onde? Vai vir da remuneração que ele vai ter enquanto administrador dela, que é o famoso prolabore. E isso tem que ser respeitado. Não dá para o empresário sair da sua empresa, colocar o dinheiro que tem no caixa da empresa no bolso e, por exemplo, passar no supermercado e fazer as compras para casa. Isso já é uma transgressão ao princípio da entidade, só para vocês entenderem. Em relação ao princípio da continuidade, o que ele quer dizer? O princípio da continuidade quer dizer que ninguém cria uma empresa para ter durabilidade pequena, ou seja, para durar 2 anos, 3 anos. Aqui em Florianópolis, nós até temos empresas que são criadas para períodos, que são as famosas pessoas físicas que concorrem em todo final de ano para atuar, por exemplo, nas praias, como ambulantes. Então, o ambulante aí cria uma empresa que tem um período determinado de vida, tá? E ele também tem que respeitar o princípio, senão ele não consegue obter no final sucesso, tá? O princípio da oportunidade, o que ele quer dizer? O princípio da oportunidade pede para o que se observe a tempestividade do lançamento, ou seja, cada fato contábil deve ser registrado no momento em que ele ocorre. Óbvio que a gente sabe que não é tão simples assim, mas com a tecnologia da informação, no momento que a empresa é obrigada a emitir nota fiscal eletrônica, ela está cada vez mais observando então o princípio da oportunidade, ou seja, está registrando no momento em que ocorre esse fato contábil, no livro diário e no livro razão da empresa. O princípio do registro pelo valor original quer dizer o quê? Quer dizer que o contador não tem livre arbítrio para avaliar um bem pelo que ele acha que é. Já dei exemplos na aula anterior, que ele não pode, por exemplo, saber que vai ter uma grande empresa em determinado local e que isso vai trazer desenvolvimento para aquele determinado município, para aquele determinado bairro, for lá e comprar um terreno para valorizá-lo com essa vinda dessa empresa ou dessa benfeitoria que o governo federal está fazendo naquele local. Por exemplo, aqui em Florianópolis, a questão da Beira-Mar Continental, só para vocês entenderem. Então, o contador não pode, depois que compra o terreno e que ele aumenta muito de valor, ir lá e dizer que esse valor desse terreno deve ser atualizado. Então, não pode. A questão do valor original, existem algumas regras. Quando é que entra essa mercadoria na empresa? Essa mercadoria tem que ser dado baixa pelo valor que entrou. Aí tem várias regras de avaliação que também não faz parte da disciplina de contabilidade básica, por isso não vou entrar muito no detalhe. A questão da atualização monetária, esse princípio ele caiu, ele foi revogado. Por quê? Porque a lei diz que não precisa mais fazer atualização monetária. Só que de forma gerencial, ainda o gerente, o administrador vai querer saber o valor do dinheiro no momento atual em que ele for analisar a empresa. Então, para isso, a gente ainda utiliza a questão do princípio da atualização monetária de forma gerencial, mas não para a publicação das demonstrações. O princípio da competência é o que mais a gente vai fazer, aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho que reconhecer as receitas no período em que elas ocorrem, independentemente de ter recebido o valor delas. Fizemos vários exercícios nesse sentido, já expliquei um pouco esse princípio. E a mesma coisa funciona em relação às despesas. Temos que reconhecer a despesa no período em que ela foi incorrida, independentemente de eu ter pago ou não essa despesa, que é o exemplo que eu utilizei muitas vezes para vocês, da folha de pagamento. Eu reconheço dentro do mês, pelo princípio da oportunidade, combinado com o princípio da competência, mas não pago no ato, não há necessidade disso. Por quê? Porque a própria lei me diz que eu posso pagar até o quinto dia do mês subsequente. A mesma coisa funciona esse princípio em relação, por exemplo, à apuração dos impostos. Eu faço a apuração dentro do mês da competência dele, mas geralmente pago só lá no período em que eu tenho de prazo que o governo nos dá, que é o capital de terceiro que eu vou utilizar para gerenciar minha empresa dentro do capital de giro. E o princípio da prudência é dizer que devemos sempre trazer a valores atuais, por exemplo, passivos, se a empresa estiver em fase de descontinuidade. E a valor de venda, o ativo, se eu precisar vender, para poder analisar. Então, a prudência, como eu estou dizendo, o contador deve ser prudente. Vocês vão perceber também, em relação aos princípios, que alguns autores falam também de axiomas, de postulados. Então, um exemplo de postulado que me ocorre agora e que eu considero nós contadores bastante observadores desse princípio. Nós somos conservadores, questão do conservadorismo, tá? Onde a gente tenta cada vez mais manter as obrigações de forma conservadora, os investimentos também de forma conservadora, né? E tem a questão do custo-benefício, que é o postulado da materialidade. Eu devo registrar no ativo imobilizado, por exemplo, apenas bens que efetivamente têm um valor expresso maior que 1.000, por exemplo, maior que R$ 2.000 que eu vou registrar. Por exemplo, eu não vou registrar no ativo fixo de uma construtora uma pá, por exemplo, só a pá. Então eu vou para usar para escavação, um carrinho para usar na obra para tirar o cisco, tirar a sujeira da empresa que está lá no canteiro de obras. Mas vou registrar um número que eu tiver de carrinhos. Por quê? Porque a própria Receita Federal, via imposto de renda, dá alguns valores, alguns limites de valores de bens que não é obrigatório você tornar esses bens como seu ativo fixo, tá? Você pode utilizar como material de consumo naquela obra. Então, dos princípios e da unidade 3, o que eu tinha para dizer para vocês era essa parte em relação à questão da Lei 11.638, que trouxe essas alterações, e os princípios de contabilidade que agora estão sendo obedecidos segundo a Resolução 1282 de 2010, que não deixa de ser a Resolução 750, alterada por esta última que eu falei. Na unidade 4, o que o professor Rock tentou colocar aqui para vocês, de uma forma bastante resumida, mas que atinge o objetivo, que eu acho que é o importante para vocês, que é mostrar então a análise dessas demonstrações contábeis. Para isso, nós temos vários livros que ajudam, que trazem rotinas de como se faz uma análise. Se o capital de giro da empresa está bom, se o prazo de recebimento que eu estou dando para os clientes me ajuda na questão das obrigações para com terceiros que eu tenho que cumprir. Então, serve muito mais para isso, para ver se a minha margem de contribuição está me trazendo um resultado positivo ou negativo. A análise das demonstrações também mostra se eu não tenho que, de repente, cortar alguns custos e melhorar o desempenho dela. Então, para isso que servem os índices que a gente vai aprender agora a calcular. Então, aqui o professor Roque coloca um pouco do histórico, que os índices apareceram ainda na época que os bancos também nasceram na sociedade, no sentido de que se começou a pensar na análise das demonstrações para poder então emprestar dinheiro para essa entidade. Então, os usuários externos, para saber se aquela empresa ela está forte, se ela está bem, se a situação financeira dela é confiável, vai fazer alguns testes ou alguns cálculos, vamos dizer assim, para ver se efetivamente vão emprestar dinheiro, ou se o fornecedor vai vender mercadoria, ou se o próprio governo vai confiar que ela está registrando os fatos contábeis de acordo com as regras da legislação fiscal que nós temos hoje no Brasil. Então, para isso que serve essa análise das demonstrações, para que mostre também para o gestor onde, por onde ele tem que caminhar. Por isso que é importante que seja dito que a contabilidade é o carro-chefe de uma empresa. Um bom administrador, um bom desempenho em habilidades com pessoas, com números, que tenha uma visão de mercado, que saiba analisar o mercado, onde está inserida a sua empresa, ele sempre será um administrador de sucesso. Para isso, ele tem que ter esse conjunto de compreensão das demonstrações contábeis. Ele não precisa necessariamente saber fazer, mas saber analisar, ok? E por que que eu faço análise então? Para que eu possa, dentro do balanço patrimonial, da DRE, da DLPA, da DMPL, do fluxo de caixa, tirar as informações necessárias para analisar a empresa e ver de que forma fica melhor a minha administração. Sempre com base em eventos passados, observando o futuro para tomada de decisão. Aqui eu coloquei para vocês o próprio slide do professor Roque, que é o 419, que vocês têm aí na unidade 4, onde ele coloca quem é o utilizador da informação e que tipo de informação essa pessoa vai tirar das demonstrações contábeis. Então, por exemplo, o governo, o que que ele quer ver? A finalidade da estrutura político-tributária da demonstração. Os órgãos reguladores ou autoridades fiscais, para então poder direcionar as políticas públicas específicas, os investidores em geral, informações sobre o risco que está envolvido nos investimentos que eles estão fazendo, por exemplo, na bolsa de valores, no conjunto de ações, né? Os empregados, os sindicatos, as associações classistas precisam conhecer o desempenho das empresas para poder ajudar na orientação, por exemplo, das famosas greves, né? De que forma, como é que a empresa pode arcar com aquele aumento, se efetivamente ela pode fazer isso. Os credores aqui seriam os bancos, os fornecedores, também querem conhecer se a empresa tem condições, de honrar com seus compromissos. O público em geral, porque de uma forma ou de outra está desenvolvendo a sociedade naquele contexto onde a empresa está inserida, para isso também precisam. Esses informes contábeis, eles são construídos dentro dos princípios de contabilidade. Esses relatórios também, nós temos alguns que são obrigatórios e outros que não. A maioria obrigatórios são os que estão na Lei 6.404. Os não obrigatórios são várias obrigações acessórias que o contador tem hoje para fazer, né? Por exemplo, hoje, quem é que informa ao governo federal se a empresa está honrando com seus compromissos tributários através da declaração do imposto de renda? É o contador. Mas quem é que vai autorizar essa informação para que ela realmente seja publicada em relação à Receita Federal? É o gestor. Para isso, o gestor precisa conhecer, a sua empresa e que informações são úteis para fazer um planejamento, então, tributário, se achar que essas demonstrações estão, de certa forma, com muitas gorduras sendo oferecidas a esse leão. Se existe dentro da lei que autoriza, condições de melhorar o desempenho da empresa pagando menos imposto. Esse pagando menos imposto é dentro da elisão e não da evasão de tributos, que são conceitos que vocês já devem estar conhecendo, e se não estão ainda, mas vão conhecer dentro do direito tributário. Em relação ainda à análise das demonstrações contábeis, eu gostaria de deixar muito claro para vocês, conforme a lei realmente coloca, que não é só o balanço patrimonial, a DRE, a DLPA, a DMPL, o fluxo de caixa que é obrigatório ser publicado. Não é que não seja obrigatório, mas assim, por exemplo, o relatório de administração. Ele é importante que seja publicado junto com as demonstrações. Por quê? Porque é nesse conselho da administração, esse relatório, é que vai dizer para o acionista o que que está se pensando em fazer no futuro em relação à empresa, que medidas estão sendo tomadas, que mercados estão sendo pretendidos por essa empresa que ele está interessado em, ser acionista, por exemplo, né? Então, o conselho da administração, esse relatório feito por este conselho, é que vai trazer alguns desafios para o próprio acionista. Agora, um balanço patrimonial e suas demais demonstrações também precisa ser publicado junto com as notas explicativas. Se vocês forem observar na legislação internacional, as notas explicativas também têm o nome de disclosure, tá? Ou seja, são as informações que vêm ajudar a interpretar um balanço patrimonial e as demais demonstrações, ok? E não esqueçam que o balanço patrimonial é sempre uma demonstração estática que encerra todos os dados naquele determinado dia de sua publicação. No Brasil, geralmente se publica em 31 de dezembro de cada ano. As demais demonstrações trazem o desempenho da empresa ao longo do período daquele exercício social. Ainda, as SAs, elas precisam também ter junto com as demais demonstrações publicadas o relatório dos auditores independentes, que vão dizer geralmente assim, principalmente a nossa contabilidade, que é uma tradução da contabilidade americana. Os demonstrativos contábeis estão de acordo com os princípios geralmente aceitos. Quando está falando de princípios geralmente aceitos, leiam ou entendam como os princípios de contabilidade que a gente viu na unidade 3, tá? E também o parecer do próprio Conselho Fiscal, que faz o quê? Que analisa suas contas e também vai apontar se tem algum problema para ser regularizado. Aqui o professor Ronck coloca as demonstrações obrigatórias, que eu já falei. Só não expliquei para vocês ou não ensinei vocês a fazer a DMPL, mas é uma demonstração que tem dentro dela contida a DLPA. Lógico que a demonstração das mutações do patrimônio líquido é mais ampla, traz mais informações, por exemplo, mostra como é que foi construído, como é que se chegou ao saldo da conta, por exemplo, de reserva legal, a conta de prejuízos acumulados, por que é assim, se tem capital a integralizar. Quando eu digo capital a integralizar, é aquele capital que ainda os sócios não entregaram para a entidade que eles criaram, que eles ainda estão devendo, né? Então, essa demonstração ela é um pouco maior do que a DLPA. Só que a DLPA ela é obrigatória, a DMPL não está na lei como obrigatória, por ser uma SA e por causa da Comissão dos Valores Imobiliários que ela passa a ser obrigatória, para vocês entenderem. E temos também a demonstração do valor adicionado, que tem que ter um PL, um patrimônio líquido maior que 2 milhões, para que obrigatoriamente se faça uma DVA, demonstração do valor adicionado. A demonstração do valor adicionado é muito mais utilizada para uma análise depois pelo balanço social junto, ou seja, a DVA ajuda a ser construído então o balanço social. O balanço social, por exemplo, é um balanço que não é obrigatório, mas que é importante para a sociedade para ver o que é essa empresa que eu tenho, que está dentro daquele bairro, quais os benefícios que ela está trazendo para a sociedade onde ela está inserida, em forma de emprego, em forma de melhor poder aquisitivo para as pessoas que estão inseridas e que trabalham nessa empresa, dentro daquela sociedade, daquela comunidade. E os indicadores? Nós temos aqui vários que vocês devem, então, observar. O professor Rock criou alguns quadros e eu gostaria que vocês entendessem e lessem esses quadros para saber o que é que cada um dos índices calcula e qual a informação que ele nos traz. Por exemplo, os índices de liquidez, eles estão diretamente ligados ao quê? Ao capital de giro da empresa. Se a empresa tem condições de honrar com seus compromissos de curtíssimo prazo. Por exemplo, o índice de liquidez geral, o que é que ele quer dizer? Eu somo o ativo circulante mais o ativo realizado a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. Ou seja, eu na realidade estou excluindo aqui os investimentos, o grupo de investimentos, o grupo de ativo imobilizado e intangível para ver se aquilo que eu tenho de recursos na empresa vai ser realmente pago pela minha capacidade financeira. O índice de liquidez corrente é o mais fácil, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, ou seja, tem o mesmo período de vencimento. O de liquidez geral, ele não tem o mesmo período. Se você observar, eu pego todos os meus direitos e bens de curto e longo prazo e divido pelas minhas obrigações de curto e de longo prazo. O índice de liquidez corrente, não. Ele só vai pegar os meus bens e direitos de curto prazo e dividir pelo meu passivo também de curto prazo. Ou seja, esse índice sempre deve dar maior que um. Ou seja, para cada R$1 que eu devo ter no mínimo R$1 para pagar. É isso que o índice quer dizer. O índice de liquidez seca pega o ativo circulante e reduz e retira desse ativo circulante os estoques. Por que retira esses estoques? Porque os estoques nem sempre são mercadorias que eu consigo vender com tanta facilidade, tá? Então, por isso que eu retiro e vou dividir, então, pelas obrigações que eu tenho de curto prazo, ou seja, as obrigações que vencem dentro dos próximos 12 meses. O índice de liquidez imediata, eu vejo ele como muito mais importante num primeiro momento. Por quê? Porque ele só vai somar nesse índice os valores que estão no caixa, mais os valores que estão no banco de curto prazo e as aplicações financeiras, tipo como poupança, como CDB, RDB e tudo mais, e vou dividir pelas minhas obrigações de curtíssimo prazo. Então, esses índices de liquidez são para analisar se a empresa tem capital de giro suficiente para honrar os seus compromissos. E esse índice sempre deve dar maior que um. Dentro desse mesmo quadro 21, a unidade 4, foram colocados aqui para vocês os índices de composição, que vão mostrar o grau de endividamento da empresa, a participação que ela tem nos capitais de terceiros, a composição desse endividamento, a imobilização do patrimônio líquido do capital próprio da empresa e as formas estão aí para ajudar. Então, o que seria o grau de endividamento ou o grau da dívida? É o nosso passivo exigível total, ou seja, todo o nosso passivo, dividido pelo PL, pelo nosso capital próprio. Então, os capitais de terceiro, em outras palavras, dividido pelos capitais próprios. Qual é o percentual que eu tenho, então? Qual é maior? Lógico que muito mais importante para a empresa ser ter sempre um capital próprio maior que o capital de terceiro. Por quê? Porque o capital próprio é o que é dos sócios, de certa forma, é o que a empresa passa a dever para os sócios num processo de descontinuidade. O capital de terceiro ou que ela deve para as pessoas que são de fora da empresa. A participação desse capital próprio, o que, que é então? É o passivo exigível total dividido pelo lado direito todo do balanço, para ficar mais fácil de entender. É somar, então, o passivo exigível total mais o patrimônio líquido e ver se esse percentual é interessante. A composição desse endividamento, para ver se eu tenho mais dívidas de curto prazo ou de longo prazo. E não se enganem, é melhor de repente eu ter mais dívidas de capital de longo prazo, capital de terceiro de longo prazo, ou seja, de financiamentos de longo prazo. Essa análise não pode ser assim, nua, sozinha, crua, em outras palavras. Ou seja, quando eu tenho dinheiro emprestado de longo prazo, o que eu tenho que levar em consideração também? Quanto de juros que eu estou pagando? Qual é o percentual de juros? Lógico que grandes empresas hoje têm grandes financiamentos com, por exemplo, o BNDES, o Banco de Desenvolvimento do Brasil, ou seja, dinheiro do governo que é emprestado a custos baixíssimos e ainda com períodos de carência, ou seja, se empresta, por exemplo, R$1 milhão para uma empresa para ela começar a pagar daqui a 5 anos. Por isso que a matemática financeira também é importante para o administrador conhecer e saber fazer esses cálculos, ok? Depois nós temos ainda a imobilização do patrimônio líquido, ou seja, quanto de capital próprio da entidade está sendo utilizado para imobilizar esses ativos, ou seja, quanto que eu utilizei do meu capital próprio da empresa para ter de ativo imobilizado dentro da empresa? Qual é o percentual disso? Que é o ativo não circulante menos o ativo realizável a longo prazo e dividido pelo PL. Talvez não esteja ainda claro para vocês o que é ativo realizável a longo prazo. Ativo realizável a longo prazo é, por exemplo, se eu vendo para clientes para receber daqui a 24 meses. Então, onde que eu vou classificar essa conta de duplicatas a receber? Vou registrar no ativo realizável a longo prazo. Se a entidade empresta dinheiro para o sócio, por lei é obrigatório que seja classificado dentro do ativo realizável a longo prazo, mesmo que o sócio pegue dinheiro emprestado para pagar rápido esse valor. Depois tem a questão dos capitais de terceiros, ou seja, utilização de capitais de terceiro, se eu puder realmente ver, tá? Que é o ativo não circulante, menos o ativo realizável a longo prazo, menos o passivo não exigível, para eu ver quanto de capital de terceiro que eu tenho dentro da empresa de curtíssimo prazo, para ver esse percentual, essa relação. Depois, o professor coloca também aqui um resumo dos principais índices, que é a rentabilidade da empresa, que é o famoso ROI, né, que a empresa tem, que é o lucro líquido dividido então pelo ativo total. É, o famoso payback do investimento, né? Ou a taxa de retorno do investimento. Quantas vezes que ele retorna para a empresa? Temos também depois a margem de lucro líquido da empresa, que é a lucratividade. Quanto que eu obtive de lucro dentro da minha receita de vendas? O que que é a minha receita de vendas? É o valor que está lá na minha DRE como item número 1 da minha DRE, que é vertical, tá? Quanto que é esse percentual? E depois temos os índices também, que a gente chama de rotatividade. Em quanto tempo meu estoque está rodando dentro da empresa? Ou seja, qual é o índice de rotatividade desse meu estoque? Qual é o índice de rotatividade dos estoques? Qual é o índice de rotatividade do meu prazo de recebimento das minhas receitas, qual o índice de rotatividade das minhas dívidas dentro da empresa. Então, tem aí todos os cálculos para serem feitos. Eu sugiro que vocês busquem um outro livro que é chamado Contabilidade para Não Contadores, que vai ajudar vocês de uma forma muito melhor. Esse livro eu já mostrei para vocês numa outra videoaula. É um livro publicado pelo Sérgio e Diodicibus junto com o José Carlos Marion. Ele traz para vocês uma forma mais tranquila de interpretação. Eu também observei que o professor Roque coloca aqui nas referências uma obra também que a gente fez junto com o professor Altair Borges, mostrando a importância desses índices. Então, vocês têm ali nas referências Casa Grande, que é a minha obra feita junto com o professor Altair Borges, de contabilidade geral e gerencial. Nós fizemos para o curso à distância de administração e vocês devem ter ele então dentro da biblioteca virtual de vocês, tá? Lá eu trago alguns exemplos e como é que se calcula e não só trago as fórmulas para vocês. O que eu tinha da obra que foi feita para o curso de vocês, período 3, trazendo essas informações. O que eu vou passar agora são algumas atividades para vocês exercitarem e brincarem um pouquinho de análise das demonstrações contábeis. Vocês vão se surpreender como a ciência contábil ajuda, como ela é uma ferramenta importante para o administrador. Já lecionei no presencial para o curso de administração. Percebi que muitos alunos, provavelmente não será o caso de vocês, não gostam da contabilidade. Mas eu sempre brinco que um gestor, um administrador sem conhecimento de contabilidade pode tomar uma decisão enviesada. Por isso é importante que vocês também conheçam as regras da contabilidade, saibam contabilizar, saibam utilizar a técnica das partidas dobradas, como é que ocorre essa movimentação dos seus ativos dentro de uma empresa, tá? E desejo a todos sucesso e que essa minha contribuição seja positiva na vida de vocês. E sempre que vocês tiverem dúvidas, vão até os fóruns que estão lá abertos na disciplina e façam as perguntas que eu, juntamente com os tutores da disciplina, tentaremos resolver para vocês. Sucesso então a todos nós, vocês, a nós, professor e tutores. Muito obrigada pela compreensão e atenção de vocês.